Bom dia, amados. Paz seja convosco. Devido ao áudio ontem não ter ficado legal, da mensagem, primeiro dia da campanha Pedras de Jacó, que é a Pedra Branca, que é a Pedra do Voto, eu vou fazer uma prévia aqui também nesse áudio para vocês, porque toda semana eu estou mandando, todo culto eu estou mandando uma palavra para vocês, e que fique guardada no teu coração, ok? Lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 28, a partir do 10 até o 22, está lá a passagem onde Jacó, depois de uma correria, depois de um momento difícil que ele passou, ele se encontra no local onde ele pega uma pedra e deita sobre ela, e ali ele tem um sonho, ele tem uma visão. Mas antes disso acontecem umas coisas com a vida de Jacó. Sabe que Jacó, desde o ventre da mãe, e sempre lutou e batalhou com seu irmão Esaú. Tanto que o nascimento, quando nasce Esaú, Jacó em sequência nasce segurando no pé de Esaú. Isso quer dizer que sempre estaria ali por perto, sempre batalhando para querer algo que ele tinha um desejo no seu coração de realizar. Né? E Esaú cresceu Jacó, cresceu Esaú com aquele propósito no coração. Né? Esaú sendo mais velho, Jacó querendo a primogenitura. Por que a primogenitura? Eu explicava que no Antigo Testamento, a bênção, quando o pai ia morrer, quando o pai ia falecer, quando o primórdio saía, quando o patriarca partiria, ele deixaria a bênção. E a primeira bênção é para o mais velho, é para o primogênito, que aí estenderia sobre as gerações do primogênito também. E depois, sim, os outros filhos também receberiam as suas bênçãos, conforme aquilo que Deus colocasse no coração daquele patriarca. E Jacó tinha esse desejo no coração. Acredito eu que Jacó tinha um desejo no coração muito grande de ter essa bênção de primogênito sobre a vida dele. Esaú, porém, é um pouco disperso, não muito cuidadoso com aquilo que Deus tinha dado para ele, não dava muito valor naquilo que Deus tinha dado, né? E Jacó, no momento de oportuno, no momento que ele aproveitou que já Esaú teve fome, Esaú vem do campo. De caça, Esaú era caçador, e ele vem com muita fome, porém ali não conseguiu muita coisa. E nisso Jacó estava cozinhando o guisado, cozinhando a sua comida ali gostosa, saborosa. Então imagina, a pessoa vindo com fome, dia de trabalho, né, e sente um cheiro de comida gostoso, exalando sobre o seu ouvido, sobre as suas narinas. Então Esaú chega até Jacó e fala que queria um pouco daquela comida. Se ele poderia, né, dar um mano, você pode me dar um pouco dessa comida aí que você está fazendo muito gostosa, muito cheirosa. E Jacó, muito oportunista, querendo, tendo um alvo, tendo um princípio, tendo um desejo no seu coração de algo sobre a vida dele, falou para ele: olha, de graça não, né, mano? De graça não, vamos negociar. Vamos negociar que eu te dou. E Esaú falou: o que que você quer? Ele falou: quero o direito de primogenitura, quero o direito de ser o mais velho. Porque para isso eu sonho, isso eu desejo, isso eu quero no meu coração. E vejo que você não cuida muito bem disso. Você me dá o direito de primogenitura e eu te dou o guisado. E Esaú, explicente, né? Esaú ali não dando valor àquilo que Deus tinha dado para a vida dele. Eu sempre falo para os irmãos: dê valor àquilo que Deus te deu. Dê valor ao ministério que Deus te deu. Dê valor à família que Deus te deu. Dê valor à igreja, ao pastor, aos líderes que você tem. Dê valor às coisas que você tem. Dê valor à casa que você tem. Dê valor à situação boa ou ruim que você esteja passando. Mas dê valor, porque foi Deus que te deu. E se Deus deu, Ele quer que a gente cuide, Ele quer que a gente zele. A Bíblia diz que primeiro ser fiel no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Então a gente tem que entender que o Senhor quer que a gente seja fiel naquilo que Ele nos dá. Né? Às vezes, se eu cuido da coisa pequena, amanhã eu cuidarei das coisas grandes que Deus dará na minha vida. Se eu não cuido hoje das coisas pequenas que Deus me dá, como eu cuidarei das coisas grandes? Se eu não zelo das coisas simples que hoje eu tenho, como é que eu vou zelar amanhã das coisas grandes que o Senhor possa me dar? Então, Deus, Ele é um Deus de princípio, um Deus de cuidado, né, de zelo, e Ele quer que você e eu sejamos zelosos também. E ali Esaú, sem cuidado, sem zelo nenhum, troca o seu direito de primogenitura pelo prato de comida. Ali Jacó dá o primeiro tombo no seu irmão. Jacó ali toma o direito, Jacó ali fica sendo primogênito, Jacó ali toma posse de algo na vida dele que ele tanto desejava, que ele tanto queria. Em sequência, seu pai Isaac está perto da partida, seu pai Isaac fica cego, seu pai Isaac está ficando debilitado cada dia, e ali ele chama o seu irmão Esaú, ele chama o seu irmão Esaú e fala: Esaú, Vai caça, prepara um guisado e vem, que eu preciso te abençoar. Que eu preciso te abençoar. Não sei se a minha partida está próxima. E antes que isso aconteça, eu preciso deixar um legado. Eu preciso deixar uma herança. Eu preciso deixar uma bênção sobre a vida de vocês. Eu preciso deixar uma graça sobre a vida de você, sobre a sua vida. Você é o primogênito. Até ali, Isaac não sabia da troca. Isaac não sabia do que tinha acontecido, mas Deus sabia de todas as coisas. E ali, Esaú sai para a caça. E se sua mãe, Rebeca, mãe de Jacó, mãe de Esaú, porém gostava muito de Jacó, tinha uma afinidade por Jacó muito grande. Rebeca, com seu jeito de mãe, né, como eu sempre falo, às vezes as mães atrapalham o plano de Deus. As mães, às vezes, era por certo de zelo, não porque elas pecam, elas erram, mas por certo de zelo. Elas não cortam o cordão umbilical dos seus filhos, não deixam os seus filhos crescerem, não deixam a sua geração ser abençoada, porque elas querem cuidar, elas querem estar perto, elas querem acompanhar todo momento, ela quer todo momento que o filho correr atrás, ela quer amparar, ela quer prover. E na verdade chega uma altura que quando a gente libera os nossos filhos para a vida, quando nós liberamos nossos filhos para algo na vida dele, a gente tem que deixar que o Senhor faça parte, a gente tem que deixar que o Senhor o abençoe. Porque do jeito que Deus nos abençoou, Ele vai abençoar 4 vezes mais a nossa geração. Assim eu acredito. Então, você mãe, você pai, cuidado para não zelar demais dos filhos e tirar a bênção, tirar aquilo que Deus possa cuidar deles, aquilo que Deus possa fazer na vida deles grandemente. Assim, Rebeca, como qualquer mãe, cuida desse momento e chama Jacó e fala: Jacó, corre lá, fala com seu pai, vai entender antes do seu pai e pegue a bênção. Pegue a bênção. Aproveita que seu irmão foi para caça, eu ainda fui caçar para poder fazer a comida para o seu pai. Já vai, prepara a comida, corre e leva para o seu pai Jacó, temeroso, com medo, e fala: mas mãe, como é que eu vou? Sendo que o meu irmão é peludo e eu não sou peludo, eu sou liso. Quando meu pai me tocar, ele vai saber que eu não sou e vai me amaldiçoar. Eu não quero maldição, eu quero bênção. Quero fazer as coisas de maneira correta na presença do Senhor. A mãe dele falou: não, não tem problema, filho, deixa que o demais eu cuido. Vai, faz a coisada, faz a comida e deixa que o demais eu cuido para você. Deixa que eu cuido dessa questão de você ser o Esaú ou não. E ali ela corre, vai até uma ovelha, tira a lã e Jacó prepara a comida, ela vai, cobre Jacó totalmente de lã, e Jacó ali fica todo coberto de lã, com a comida pronta. Ele entra diante do seu pai, mandado pela sua mãe, e ele vai ali, conversa com seu pai faz perguntas, ele responde. Isaac acha sua voz diferente. Nossa, sua voz está diferente, mas é Esaú mesmo. Se é Esaú, aproxima de mim, que eu preciso tocá-lo. Porém, Isaac estava cego, por causa da idade. E ali, ele toca em Jacó, e ele fala: é, realmente é Esaú. E Jacó ali, Isaac, ele libera as bênçãos para Jacó. Até aí tudo bem, amado. Até aí, humanamente falando, estava tudo certo. Humanamente falando, estava tudo correto. Mas quando Esaú volta, que prepara a comida, que vai até o pai, e o pai ali fala: nossa, quem que eu abençoei? Não foi você, Esaú? Aí já Isaac percebe que algo aconteceu, que Deus está movendo algo, que algo está acontecendo. Isaac fala para Esaú: a bênção maior eu liberei para Jacó. Eu tenho algo para você, mas a bênção da primogenitura foi mais uma vez para Jacó. Esaú fica nervoso, irritado, fala que vai matar assim que o pai morrer. Meu pai vai morrer, ele está próximo da morte. Assim que ele morrer, eu mato o meu irmão. O que eu quero dizer com isso, com essa palavra? Até Jacó chegar, Jacó tinha uma caminhada ainda. Jacó agora tem que fugir. Sua mãe chega a ter, a mesma mãe que o ajudou, a mesma mãe que incentivou, fala para ele: filho, foge, foge, fala com teu pai, foge, porque o teu irmão vai te matar. É que eu sempre falo para os irmãos: cuidado com muitos conselhos, cuidado com pessoas que se aproximam de você, que te incentivam coisas que às vezes não vão te ajudar. Às vezes vão te motivar a algo, ou algo certo ou errado, e vai te motivar, e na hora que você estiver lá no buraco, na hora que você estiver com um problema, na hora que você estiver com a dificuldade, elas vão dizer para você simplesmente assim: eu não pedi para você, você fez porque você quis, eu só dei uma sugestão, né? Então cuidado, amado, cuidado com que você pega de conselho de pessoas, cuidado com que se aproximam de você, cuidado com os bajuladores, cuidado com aquele que só te elogia, cuidado com aquele que nunca te confronta com a verdade, cuidado com aquele que não põe alguns princípios, não faz você pensar, que não choca você em algumas coisas, porque a verdade ela choca. Um bom conselho ele choca, um bom conselho ele dói no coração. Uma palavra de exortação, uma palavra profética, às vezes muda a nossa história, muda a nossa vida. Cuidado com os bajuladores, porque bajulador às vezes só quer te enganar, só quer acariciar o teu coração, e quando você vai ver, você está num buraco muito grande, num beco sem saída, que só o Senhor para poder te trazer. trazer e fazer a bênção acontecer. E assim está acontecendo com Jacó. Agora Jacó fica só. A mãe incentiva, mas agora a mãe também não pode ajudar e não vai ajudá-lo, porque ela também não pode fugir com ele, ela tem um marido. E agora ele está num barco sem saída, numa boca de sinuca. Agora ele está com uma dificuldade, ele precisa ir embora. E ali ele vai falar com seu pai. Quando ele fala com seu pai o abençoa, manda ele ir para Padã Arã. E ele fala para ele não se envolver com outras mulheres, não se envolver com mulheres daquela terra, mas sim se envolver com mulheres da própria família, da própria parentela, do próprio povo Israel. Ele dá uma orientação, abençoa Jacó e despede. E ali Jacó sai, uma caminhada no deserto, um coração partido, com um irmão revoltado, com um quebrantar na família, um problema familiar grande. Jacó ali sai completamente arrebentado, não pode mais estar perto da mãe, não pode estar mais perto do pai. O pai perto de partir, de repente seu pai parte, e de repente, se o pai partisse, como é que ele poderia estar no velório? Como é que ele poderia ir fazer parte daquele velório? Jacó está completamente arrasado, Jacó está com seu sentimental quebrado, Jacó está com a sua vida desesperançada. Jacó começa a esquecer princípios e promessas na vida dele. Jacó esquece que ele é filho, neto de Abraão, filho de Isaac. E como muitas vezes acontece com a gente também, que no caminhada, no momento, na luta, no deserto da vida, nas guerras que nós enfrentamos, muitas vezes esquecemos daquilo que Deus tem para nós, muitas vezes esquecemos daquilo que o Senhor tem feito para nós, esquecemos das promessas, esquecemos daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que Ele tem prometido. É o que eu sempre falo, mas se o Senhor tem promessa na tua vida, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Aquele que tem promessa não morre sem que antes que haja o cumprimento. E Deus fala isso para Jacó na visão, e eu vou mostrar já para vocês isso. Jacó está na caminhada, Jacó está no deserto. Deserto, Jacó, aleluia, Jacó tá numa guerra muito grande pessoal, Jacó tá passando um momento difícil, sequidão, solidão, deserto, ela é tudo isso, é sequidão, deserto é calor, deserto é afronta, deserto é medo, deserto muitas vezes você vai enfrentar e você vai atravessar e só. Eu falava lá na igreja que no Israel, quando nós tivemos a oportunidade de estar lá, a gente vê os beduínos às vezes passar pelo deserto e muitas vezes eles estão só, e ali ele enfrenta, ali ele vai batalhar por coisas que às vezes vai trazer pensamentos, medos, incertezas. Deserto, ele é isso. Jacó está naquela incerteza. Jacó está praticamente esquecendo que há um Deus Todo-Poderoso que ainda vai o abençoar, independente do erro do que ele fez, independente que ele fez as coisas atrapalhadas. Eu acredito que Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Eu acredito que algo sobre a vida de Jacó viria sobre a vida de Jacó. Só que Jacó acelera os processos, Jacó corre atrás, acelera aquilo que Deus tinha para ele. Amado, vou falar uma coisa para você: se Deus tem algo na tua vida, não acelere aquilo que Deus tem, deixa a coisa acontecer, busca o reino, justiça, as demais coisas virão. Não corre atrás daquilo que você sabe que Deus vai te dar, não corre atrás daquilo precipitadamente. Espera, espera no Senhor, tenha paciência, tenha calma, deleita nele, que ele vai conceder o desejo do teu coração. Isso é fato, vai fazer, é propósito. Se ele tem na tua vida, ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Você precisa acreditar, você precisa visualizar, você precisa saber que o Senhor, ele é poderoso para cumprir. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito porque nós não acreditamos que Deus vai fazer, queremos fazer do nosso modo que nós não acreditamos que Deus possa mover, né? Então nós precisamos acreditar nisso. Assim Jacó acelera todo o processo da sua vida, atropela todas as fases que poderia acontecer, e ali ele tem um problema, que quando você atravessa as fases, você atropela o tempo que Deus tem para fazer as coisas, você vai gerar um problema futuramente. Não que a bênção não virá, mas é um preço. É um preço que você vai pagar, é um plantio que você plantou errado, que você vai ter que colher, é coisas difíceis que você vai ter que mover, é aquilo que Deus cumpriria com mais rapidez, vai demorar um pouco mais. E muitas vezes as pessoas, por demorar, ficam reclamando, ficam murmurando: por que isso, por que aquilo, Senhor, por que não moveu, por que não fez? E não é que não fez, porque eu atropelei as fases, eu quebrei princípios, eu fiz do meu jeito. Então agora tem um plantio, tem uma colheita, mas com certeza, irmão, vai se cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Jacó ali chega no local cansado, exausto, acredito que até com isso um pouco de depressão, deprimido, triste, abatido, decepcionado consigo próprio, decepcionado com tudo, sozinho, abandonado, assim na cabeça dele. Jacó cansado, pega uma pedra, faz de travesseiro, deita e dorme. E quando Jacó dorme, Deus dá uma visão para ele de uma escada. A ponta da escada, uma ponta da escada pegava no chão e a outra ponta da escada tocava nos céus. Oh, amado, oh, que visão gloriosa e profética que Jacó teve. Na verdade, essa escada é uma visão profética dos nossos dias, é a visão profética daquilo que nós estamos vivendo hoje, é a visão profética daquilo que Deus tem e vai derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, sobre o reino, sobre os filhos de Deus. Eu acredito que isso vai acontecer, é promessa. A ponta da escada no chão e a ponta da escada no céu fala de uma ligação da terra com com o céu, uma ligação do reino da terra com o reino de Deus, anjos que sobem e descem, anjos que sobem e descem, coisas que vão e fazem, bênçãos que sobem e descem, propósitos que sobem e descem, que coisas que milagres, propósitos que vão fazer. E Jesus falou isso também em livro de João, capítulo 1, versículo 51. Ele fala, olha, ele faz coisas e ele fala uma palavra sobre Natanael. Natanael fica assustado, assombrado por aquilo que Jesus falou. E ele fala assim: você está assombrado por isso? Fique tranquilo, que a partir de hoje vocês vão ver, através do Filho do Homem, anjos descer, anjos subir e coisas acontecer que vocês ficaram abismados, muito mais com isso que essas coisas que estão acontecendo. Então eu acredito que é uma palavra profética da escada. A escada é Jesus, por ele, a ponte do pecador a Deus, a ponte daquele que tem propósito com as coisas celestiais, é a ponte do terreno com o celestial, é a ponte do homem com Deus. E assim eu acredito que hoje Jesus está dentro de nós, amado. Essa escada está dentro de nós e nós também somos a ponte das pessoas ao reino de Deus. Você é a ponte das pessoas ao reino. Lembra, não fique só querendo bênção para você, não fique querendo só coisas para você, não fique querendo só desejar princípio para você. Você é a ponte da terra para as pessoas do reino, de levar as pessoas ao reino de Deus. Você é a ponte de ajuda, você é a ponte, você é a escada aonde você vai levar as pessoas à cura, à libertação, à salvação. A igreja primitiva diz que era tal o amor deles, era tal a conduta deles, que nenhum deles tinha falta de nada. Eu creio que um dia, em nome de Jesus, o reino de Deus vai entender esse princípio do repartir, de todos estarem juntos, de todos fazerem tudo junto, de todos terem de tudo, ninguém passar necessidade, ninguém passar fome. Quando Deus te abençoar, quando Deus abrir porta para você, quando Deus fazer a promessa acontecer, amado, lembra, a promessa, a bênção não é só para você, a prosperidade, a riqueza não é só para você, não é só para mim, é para ajudar o próximo, é para suprir necessidades daqueles que estão em falta, é para abençoar aqueles que precisam ser abençoados e precisam, amado, em nome de Jesus, que isso aconteça. Nós somos a escada está em nós. Então hoje é nós que conduzimos as pessoas à glória, é nós que conduzimos as pessoas aos céus, é nós que conduzimos as pessoas ao arrependimento, é nós que conduzimos as pessoas ao mover de Deus, à graça do Senhor. Essa escada está posta hoje na terra. Jacó tem essa visão, e quando Jacó tem essa visão, que ele começa a ver, deslumbrar aquela visão maravilhosa de anjos descendo, subindo, lá de cima está o Senhor, e o Senhor ali fala com ele: Jacó, está esquecendo que eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o Deus de Isaac. Fiz uma promessa para o seu avô, fiz uma promessa para o teu pai, e tem uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a sua geração. Essa terra que você está deitado, esse chão que você está deitado, essa terra pertence a vocês, essa terra pertence à sua geração, à sua descendência. Hoje você está indo, mas amanhã você vai voltar sobre essa mesma terra, e sobre essa terra esse povo voltará e vai morar, vai habitar, porque eu estou dando por direito. Não esquece que tem uma promessa, não esquece que tem uma vida. Você vê que Abraão é Deus. Faz Abraão sair da terra, Abraão prospera grandemente, Abraão começa a ser o primeiro dizimista da história e ofertante. Abraão faz coisas estrondosas, por isso que ele é nosso pai na fé hoje. Isaac é a mesma coisa, ele está numa terra chamada Terra de Gerar, e ali aquela terra não gerava, aquela terra não produzia, aquela terra era uma terra seca, aquela terra não dava nada. E Deus fala com Isaac: Isaac, essa terra é sua, eu dei na sua mão, e você vai prosperar mais do que os que moram nessa terra, porque eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma promessa para a tua família, eu tenho uma promessa para a tua descendência. E diz que ali Isaac começa ali plantar, plantar, dia e noite plantar, com todas as suas forças, enquanto o povo da terra não acreditava naquela terra. Deixa eu falar uma coisa para você, amado: acredite naquilo que Deus tem para você, acredite na tua família, acredite no teu esposo, acredite na tua casa, acredite nos teus filhos, acredite no projeto que Deus tem, acredite no teu ministério. Não desanima, não saia daquilo que Deus tem para você, continue avançando em nome de Jesus, que a coisa, que a bênção de Deus seja sobre sua vida grandemente. Continue acreditando naquilo que Deus tem produzido e vai continuar produzindo na tua vida, em nome de Jesus, amado. Não desista do propósito de Deus que ele tem para você. Acredita na terra, mesmo que seja difícil, mesmo que o momento que esteja passando parece que nada vai acontecer, continue acreditando, porque já aconteceu, em nome de Jesus. É propósito, Deus tem um propósito na tua vida, mesmo que a terra não produza, mas se você estiver lá, vai produzir. Onde você colocar a planta do teu pé é teu por direito. E ali é Isaac. Prospera e enriquece. Então há uma promessa na família de Jacó, uma promessa na geração dele. E ali Deus faz ele lembrar dessas promessas e fala para ele: fique em paz, Jacó, porque aquilo que eu prometi, aquilo que está falado e aquilo que está colocado na sua família e na sua semente, irá cumprir. Antes de você partir, tudo isso que eu estou te falando vai se cumprir na tua vida. Minha amada, o que tem promessa não morre. O que Deus tem para você vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Acredita, o Senhor tem feito a promessa. Continue buscando o reino, continue buscando os propósitos de Deus, continue fazendo a obra de Deus, continue acreditando no propósito de Deus para a tua vida. E ali Jacó acorda. Quando Jacó acorda, ele toma um susto, ele fica temeroso, ele fala: meu Deus, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Deus aqui se manifestou, os céus é neste lugar, o céu está neste lugar. Aleluia, o céu está sobre você, amado. O céu está dentro de você. Jesus fala em João 1,51, que a partir de agora os homens viriam uma porta que se abriria, um portais que se abririam, e seria normal os anjos descerem subindo sobre o Filho do Homem. Amado, abre esse portal sobre a sua vida. Ah, tá abrindo esse portal sobre a sua cabeça. Meu irmão, em nome de Jesus, recebe as coisas celestiais que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Cria na promessa, cria na palavra, não desanima, fortalece, povo de Deus, reino, fortalece, filhos do Altíssimo, porque o Senhor tem propósito para você e sua família, em nome de Jesus. E ali, Jacó recebe essa palavra, fica temeroso, pega uma pedra, a pedra que ele deitou, a pedra que ele colocou de travesseiro, que tão confortavelmente se tornou naquele momento de dificuldade na vida dele. Ele unge aquela pedra por memorial, para jamais ele esquecer daquele momento que Deus fez na vida dele, e determina: este lugar será chamado agora Betel. Antes se chamava Luz, agora se chamará Betel. Aleluia! Essa é a cidade onde as bênçãos de Deus acontecem. Betel é lugar de adoração, Betel é lugar de celebração, Betel é lugar onde nós vamos lá e o adoramos, prestamos culto ao Senhor. Quer dizer, prestamos culto ao Senhor, não é um culto a mim, não é as minhas vontades, não é a palavra que eu quero ouvir, não é do jeito que eu quero. Quando eu entro na presença do Senhor em Betel, eu tenho que entender que é a vontade dele que prevalece, é ele que vai falar, ele vai liberar uma palavra profética. Muitas vezes vai confrontar a nossa realidade, que a nossa realidade muitas vezes não é a realidade de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus, amado. Guarde isso. Quando a palavra diz lá, eu estava explicando ontem à noite, quando a palavra diz sobre o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Na nossa concepção humana, é uma noite de sofrimento e no outro dia tudo passa, o Senhor entra com a provisão. Não, 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 não. É o noite e é um período. Dia é outro período. Noite é um período que nós entramos. Noite é um período que Paulo diz assim: que tu dia mal chega para todos. Um problema não é o período da noite, é como eu passo a noite. A noite às vezes vem sofrimento, às vezes a noite vem a dores, a noite às vezes vem as tristezas. A noite é aquele dia quando você está com muita dor, parece que a noite a dor ataca mais, as coisas atacam mais, os pensamentos atacam mais, afloram mais. Muitas vezes você não consegue nem dormir à noite, porque você fica com os pensamentos, com as preocupações do dia a dia, as preocupações do outro dia, que nem dormimos, que nem sabemos se vamos estar no outro dia. Essa é a nossa preocupação, é humana, mas é o Senhor que cuida. E quando eu passo a noite da maneira que Deus quer, acreditando, fortalecendo, firme no Senhor, não abrindo mão das promessas, pode ter certeza que o dia virá, que é outro período. É o período de exaltação, período de alegria, período de derramamento, período de graça, período de salvação, período de cura sobre as nossas vidas. Não, eu quero falar uma coisa, não importa se é noite ou dia, mas nós temos que servir ao Senhor do mesmo jeito, com o mesmo amor, com a mesma graça, que a palavra possa ser frutificada no teu coração, que se isso possa mover sua vida grandemente nesse dia, nessa semana, para que você tenha coragem de enfrentar as coisas e vencer em nome de Jesus. É o Senhor que é contigo. Não interessa se vai dar certo ou se vai dar errado, o importante é que o Senhor está conosco, e se a presença dele está conosco, não, tudo dá certo, tudo vai na frente. É ele que comanda, é ele que direciona. Jacó ali entende, Jacó ali renova seu voto, Jacó ali volta as suas esperanças em Deus, Jacó ali começa a voltar a pensar, voltar a pensar os princípios de Deus sobre a sua vida. Jacó relembra de tudo que ele ouviu do pai e do seu avô Abraão. E Jacó ali faz um voto que é primordial para a vida dele. Faz um voto que é aquilo que vai fazer ele dali para frente, quando ele passar dali daquele lugar para Padarã, que é outro princípio, que é outro ciclo na vida de Jacó, que depois, conforme os outros dias, nós vamos estar falando sobre isso. É um princípio novo, é um ciclo novo que se vai se iniciar. Até ali foi um princípio, foi um ciclo de Jacó. Foi uma noite, foi um sofrimento. Dali para frente abre-se um outro ciclo de luta, de guerra, de batalha para a vida de Jacó, porque ele tem uma coisa para frente, ele tem um plantio, ele tem muitas coisas para consertar ainda. Mas o primeiro conserto de Jacó foi com o Senhor. O que eu quero falar para você, amado: muitas vezes você precisa se consertar com Deus primeiro. Muitas vezes você quer pagar as dívidas, você quer resolver todos os problemas, mas do seu jeito. E não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. Lembra, do jeito que a palavra diz. É do jeito que você precisa ser orientado por por alguém com verdade, com uma palavra profética para mudar o sentido da tua vida em nome de Jesus. Eu acredito que vai mudar. Jacó ali unge aquela pedra, faz o voto e fala: Senhor, eu preciso ir para Arã, vou para um lugar onde eu não conheço, parentes que eu não sei quem é, uma terra estranha, não sei lá, não vou conhecer pessoas, vou passar por dificuldades e lutas também. Princípios ali vai acontecer, porque até ali Jacó achava que estava só, queridos, presta atenção. Até Betel Jacó achava que estava só. De Betel para frente ele começa a pensar diferente. Ele entende agora que tem um Deus que vai estar com ele, um Deus que vai estar sempre ao lado dele, mesmo que pareça que ele esteja só, mas o Senhor sempre estará com ele, mesmo que pareça que você esteja só, mas o Senhor estará com você, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, assim diz a palavra. E assim Jacó inicia um novo ciclo. Jacó unge aquela pedra e fala: se eu for para aquela terra e, Senhor, e eu retornar próspero, vou retornar enriquecido, eu puder voltar para a casa do meu pai, eu puder restaurar minha família, eu puder restaurar meu relacionamento com meu irmão, eu puder voltar de maneira abençoada, e tudo que eu adquiri, Senhor, eu te darei o dízimo, eu te ofertarei, porque Jacó entendeu que tudo vem de Deus e tudo vem dele, é para ele. A igreja está mal habituada nos últimos dias de ir à igreja para pedir, e na verdade o princípio não é esse. Jesus falou que melhor é dar do que receber. Lucas 6,38 diz que dai e vos será dada a boa medida, recalcada, sacudida e transbordada. Então o princípio não é receber, o princípio é dar. E quando você dá de coração, quando você se doa de coração, quando você dá sua vida para o Senhor, teu coração, teus projetos, quando você oferta, quando você dizima de coração, não por medo de devorador, não por medo de afronta, não por medo de maldições. Lembra, irmão, Jesus quebrou as maldições sobre sua vida. Você tem que fazer por amor, entender que o dízimo, a oferta, a sua vida requer o reino. Deus te chamou para o reino, Deus te chamou para suprir necessidade do reino, né? E o reino tem espaço para você, o reino tem propósito. Jesus chamou você porque ele tem um propósito para a tua vida, ele tem um propósito para a tua família, ele tem um propósito para o dom, para o talento, pelo ministério que você tem. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter ciúmes, você não precisa se sentir incapaz, porque o reino tem espaço para todos, irmãos. O reino chamou pessoas, lembra? A escada, a ligação é entre você e o reino. O Senhor tem um propósito para a tua vida, deixa Deus te usar, deixa Deus usar o talento que você tem, deixa Deus usar o dom que você tem. Deixa Deus usar aquilo que Ele te deu, porque Ele te deu para você retornar ao reino. Quando Ele te dá o salário, precisa retornar os 10% de uma boa oferta. Quando Ele te dá dons, Ele quer que você retorne esses dons do reino de Deus. Quando Ele te dá conhecimento, Ele quer que te retorne esse conhecimento ao reino de Deus. Se Ele te dá palavra, se Ele te deu a salvação, meu irmão, Ele quer que você também dê a salvação a outros, ao reino, porque tem pessoas que precisam do que você tem, precisa ouvir o seu testemunho, precisa saber daquilo que Deus tem feito na tua vida. Então você precisa devolver para o Senhor aquilo que Ele tem te dado. E o princípio da igreja, da adoração, não é receber, é dar. É dar adoração, é adorá-lo em espírito e verdade, é fazer a vontade dEle, é fazer o princípio, é fazer a ligação, é levar o perdido ao arrependimento, é levar, é dar, é se doar, é dar. Quando a gente aprende isso, então o princípio de Deus se torna correto, então Deus começa a deliberar todas essas bênçãos. Lembra? Tem um portal, tem uma porta que se abre, anjos que descem, anjos que sobem, há uma ligação da terra com o céu, há uma ligação da terra com o céu, e anjos sobem e anjos descem. Quer dizer, eu recebo, eu dou e recebo, eu dou e recebo, eu dou e recebo. É isso que Jacó entendeu. E quando Jacó faz esse voto, ele fala: Senhor, se eu voltar próximo, se eu voltar enriquecido, se eu voltar vencedor, se eu recuperar minha família, se eu restaurar meu lar, se eu puder ver meu pai de novo, se eu puder ver meu irmão, se eu puder ter o contato com a minha família de novo, eu te darei o dízimo de tudo, porque eu sei que o Senhor tem me prosperado. Amado, o que eu quero dizer para você é que Deus possa frutificar a tua vida e você possa pegar essa palavra, colocar no teu coração e às vezes relembrar princípios que você precisa relembrar, colocar coisas no seu coração que você precisa colocar e deixar Deus operar sobre a sua vida grandemente, queridos. Lembra, irmão? Queridos, o reino espera por você. A terra espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. Se doa, se dá, busque, firme, não abra mão da presença de Deus, não abra mão dos cultos, não abra mão dos propósitos de Deus, não abra mão daquilo que Deus tem te dado, porque portas se abrirão, é fato. Nessa campanha só para te ajudar a mover a fé, mas na verdade a nossa fé está firmada, não é em pedra, não é em no nada, é em Cristo, é no Senhor, nossa fé está no Senhor. Né? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar, pode ter certeza que você vai achar, e a bênção vai acontecer. Como Jacó, assim, neste momento aqui de graça, ele entende o propósito de Deus, faz um voto e daqui para frente Vai começar um novo ciclo na vida de Jacó. Jacó vai fazer uma nova caminhada para o deserto, para o Padarã, mas agora é diferente. Agora ele enfrenta um deserto não só. Agora ele vai enfrentar um deserto com a cabeça erguida, ele vai enfrentar um deserto com a vida restaurada. Às vezes você está enfrentando um deserto sozinho, querido. Às vezes você está enfrentando um deserto abandonado. Às vezes você abandonou tudo, você largou tudo e achando que vai vencer sozinho. Você não vai vencer sozinho. Ninguém vence sozinho. Nós precisamos um dos outros, orar pelos outros. Lembra? Você precisa desse princípio na tua vida. Retorne, retorne. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Ore o Senhor porque Ele vai falar com você. Não é porque você está passando um momento difícil. Não é porque você está passando um momento de abandono. Não é porque você está passando um momento de luta. Às vezes, muitas vezes de confusões. Que Deus não vai te dar uma revelação. Que Deus não vai te dar uma visão. Olha Jacó. Jacó está confuso. Jacó está com problemas difíceis. Mas o Senhor dá uma revelação. O Senhor dá uma palavra para ele. Dá uma palavra profética que vai mudar a realidade de Jacó. Jacó até ali tinha uma realidade que ele achava que era certa. Agora Jacó começa a aprender outras realidades. Deus ainda vai ensinar muitas coisas ainda para Jacó. Ainda a realidade. Meu irmão, lembra? A palavra profética não é para agradar. A palavra profética que é para confrontar. A profética não é para ela vir e você continuar na mesmice. A profética é para tirar você do acomodismo. A profética é para mover você do lugar que você está para receber a bênção daquele que Deus tem para você. Então, amado, em nome de Jesus, fica com essa palavra nessa manhã e que Deus possa confrontar o teu coração, que Deus possa te dar grande graça, que Deus possa te dar revelações, avivamento, Ele possa transbordar teu coração de graça e de bênção e que essa palavra fique guardada. Passe ela para outras pessoas também, para que possam receber aquilo que vem do Senhor sobre a vida dele, sobre a sua vida. Lembra, você é a ponte, você é a escada que leva as pessoas ao arrependimento. Passe essa palavra para frente, comunica, compartilha para outros, para que possam receber também a bênção de Deus e sabendo que nós estamos juntos para fazer a bênção do Senhor acontecer em nossas vidas. Amém? E a palavra também diz em Mateus 18, 18 e 19: tudo que ligar na terra é ligado no céu. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será ligado no céu. Será pedido, será dado, será concedido para meu Pai, concordância. Então a escada de subir e descer é uma concordância do Deus com o homem. É o que Jesus falou: tiver dois ou três reinos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Meu irmão, não sei onde você está ouvindo essa palavra agora, mas Jesus está aí com você. Ele vai fazer a ligação. Concorde, faz o voto, liga com o Senhor. Se ligar na terra, é ligado no céu. Que essa palavra fique no teu coração. E que ela possa impactar a tua vida. E até aí nós vamos se vendo. Temos culto, terça e quinta, temos culto, temos células, temos campanha nos lares. Vamos trabalhar, querido, em prol do reino de Deus, do crescimento da obra de Deus na terra. Amém? Lembra que o que Deus te dá é para devolver para o reino, é para fazer frutificar em nome de Jesus. Uma semana abençoada, um dia enriquecido de graça e uma semana frutificada, de grandes frutos sobre a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amar vocês faz muito bem para a nossa alma. Deus abençoe e até a próxima.